Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Hoje nós vamos falar sobre meningite aqui no Saúde Sem Complicações. Uma doença que ainda é marcada pelo desconhecimento e medo da população, né? Nosso convidado hoje é o Dr. Valdes Roberto Bolella, professor associado da Divisão de Moléstias Infecciosas e Tropicais do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Seja bem-vindo, professor Valdes. Uma boa tarde.
Boa tarde. Prazer estar aqui.
Hoje temos também a participação da estagiária de jornalismo, Giovana Greppi. A Giovana vai trazer a pergunta do ouvinte. Hoje nós temos pergunta, viu, professor? Bom, professor, eu começo perguntando, né? A meningite é uma doença grave, como todo mundo aponta?
Geralmente, sim. A meningite é uma inflamação, geralmente por conta de uma infecção da capa, de uma pelinha que reveste o cérebro. Então, o nosso cérebro, por ser uma estrutura nobre, ele precisa estar protegido dentro do crânio, que é uma estrutura de osso, e tem uma membrana que também o protege. Essa é a meninge. Quando alguma bactéria ou vírus chega, vence essas barreiras e chega até o cérebro, ela causa inflamação. Essa inflamação é a meningite. E por si só, uma inflamação, uma infecção dentro do sistema nervoso central é grave. Entretanto, você tem casos que são bastante perigosos, com risco de morte. E algumas meningites, principalmente as causadas por vírus, que podem ser menos graves. A gente até brinca, né, fala que é benigna. Mas de um modo geral, meningite é um quadro grave com potencial risco para o paciente.
Bom, então nós temos marcados aí dois tipos de meningite, a bacteriana e a viral, né? A meningite, qual é a bactéria que causa a meningite?
Tem algumas bactérias que podem causar meningite. A mais temida, a mais conhecida, é a Neisseria meningitidis, é o meningococo. É aquela meningite que geralmente acomete crianças, às vezes adultos, e que dá manchas na pele, e geralmente quadros muito graves que precisam de terapia intensiva, de cuidado intensivo, e pode ser tratada usando antibióticos.
E por que ela atinge mais as crianças do que os adultos?
De um modo geral, a bactéria, ela, para chegar lá no sistema nervoso central, no cérebro, ela precisa percorrer um caminho. Uhum. E esse caminho, normalmente, é pela garganta. Então, as pessoas que portam, são portadoras dessa bactéria, podem ter, por algum motivo, a invasão, saindo da garganta, a bactéria invade a corrente sanguínea, o sangue, e pelo sangue ela chega no sistema nervoso central. Isso é mais comum de acontecer nas crianças. E, especialmente, crianças que em idade escolar, ou que estão em creches, porque nós podemos ser portadores da bactéria sem ter sintoma nenhum. Enquanto ela está só na garganta, ela não causa mal nenhum. Em algumas pessoas, ela invade. E aí ela pode levar a meningite. Isso é mais comum nas crianças do que nos adultos. Os adultos têm um sistema de defesa um pouco mais organizado, que protegem das meningites. Mesmo assim, você pode ter caso de meningite meningocócica em adultos também.
Professor, a gente fala, né, normalmente, né, a pessoa pegou meningite, né, contraiu meningite, uhum. Né, mas trata-se de uma bactéria, então, que ela pode estar em qualquer pessoa e...
Sim, ela pode estar, mas como eu falei, você, quando tem a bactéria na garganta, se você brinca, conversa com as pessoas, você pode transmitir. Soltar e aí transmitir. E é por isso que quando se descobre um caso de meningite meningocócica, os funcionários da área da saúde vão tentar pesquisar quem teve contato com aquele paciente que está com meningite. Se for uma criança que estava numa creche, todas as crianças precisam receber um tratamento, porque elas podem ser portadoras e, sendo portadoras, podem vir a desenvolver meningite.
Claro.
Aí você tem um surto de meningite. Uma outra ação que habitualmente acontece é você, sabendo qual é o tipo de meningococo, de bactéria, existe vacina. E aí você pode fazer uma vacinação direcionada para proteger as pessoas que estão naquela região ou que tiveram contato com o caso índice, que é o nome do paciente que está doente.
Bom, ficou muito evidente que a meningite bacteriana é muito mais grave do que a viral, né? E como é que a gente, de que forma um exame específico para se saber se é uma meningite bacteriana ou viral?
Tudo começa com a avaliação clínica, porque um paciente que tem meningite, inevitavelmente, vai ter sintomas. Ele tem dor de cabeça, ele tem às vezes náuseas, né? Ânsia de vômito, vômitos, febre. Esse paciente, com esses sintomas, vai procurar o atendimento médico. Então, é isso que vai guiando o exame que vai ser solicitado. Então, eu tenho uma suspeita de meningite, eu preciso fazer um exame para confirmar. O exame mais importante para confirmar a meningite é a punção do líquido espinal. Como se fosse aquela raquianestesia, só que não para injetar o anestésico. Você faz o mesmo procedimento, mas colhe o líquido da espinha. Por quê? Se tiver meningite, vai estar inflamado. E isso, com um exame simples de laboratório, você percebe se tem inflamação ou não. E qual a diferença entre a bacteriana e a viral? É o tipo de célula que vai ter no líquido espinhal. Tem um tipo de célula que você observa e fala, isso aqui é meningite bacteriana. E um outro tipo de célula, os linfócitos, que geralmente, quando estão presentes, indicam que a causa é um vírus. Então, é um exame relativamente simples, é o primeiro que é feito. Existem outros que podem nos dar mais informações e até identificar qual é a bactéria ou, eventualmente, qual é o vírus. Uma diferença bem simples, que está escrita nos livros e as pessoas sempre falam, quando é bacteriana, a gente fala que a meningite é purulenta. O líquido vem turvo ou parece pus. Quando é viral, o líquido sai clarinho, como se fosse água, apesar de estar inflamado. Isso sugere um pouco mais que a causa seja um vírus.
Mas as duas formas de meningite são graves.
Sim, como eu disse, por ser meningite já é um quadro que inspira cuidado. O que a gente sabe é que se for uma meningite viral por alguns tipos de vírus, adenovírus, enterovírus, elas curam sozinho. Essas não têm nem tratamento. O paciente fica em observação e depois de alguns dias ele pode voltar para casa. E isso, óbvio, você só descobre depois que faz os exames.
Certo.
Entretanto, existem vírus como o herpes. O herpes que dá a lesão do lábio, sabe? Aquelas feridinhas, bolinha. Esse vírus pode causar meningite e até inflamação no cérebro, que chama meningoencefalite. Inflamação da meninge e do cérebro. Esse é um quadro grave causado por vírus que precisa receber tratamento. Aí nós damos um remédio específico contra o vírus. E tem as meningites bacterianas ou purulentas, essas toda vez em que a gente suspeita, nós já começamos o antibiótico, imediatamente, mesmo antes de fazer a punção do líquido.
Os sintomas são iguais para uma e para outra? Ou os sintomas da bacteriana, os sintomas vêm de uma forma diferente?
Em geral, se você falar assim, os sintomas mais comuns, febre, dor de cabeça, ânsia de vômito, esses são presentes em todos os quadros. Entretanto, a intensidade é maior nos quadros bacterianos ou naquela meningite que eu comentei agora por herpes, que é uma viral mais grave. Além desses sintomas, aí geralmente só presente nas meningites mais graves, você pode ter crise convulsiva, o paciente pode ficar confuso, ele antes estava sabendo o nome, sabe onde estava, e de repente ele começa a ter febre e não sabe mais onde está, erra o dia. Isso pode ser um indício de que tem alguma coisa no sistema nervoso central. E uma das possíveis causas pode ser uma meningite.
Professor, eu ouvi que também a meningite também pode ser causada por fungos e parasitas. Isso são casos assim mais raros, menos graves, mais graves, mais acho que não, né? Mais que a bactéria não, né?
Na verdade, são bem menos frequentes, com certeza. Tanto é que quando a gente fala de meningite, nós pensamos a primeira coisa é a bacteriana. É a mais grave, é bastante frequente ainda, infelizmente, e aqui merece um cuidado imediato. As meningites por fungos, tem uma em especial que chama Cryptococcus. É um fungo que tem na natureza, geralmente em excreta, né, assim, fezes de pombos, de morcego. E se uma pessoa tem contato, por exemplo, ela vai fazer uma expedição numa caverna, e onde tem muito morcego, tem lá muito resto, né, de excremento desses animais, se ele respirar uma grande quantidade desse fungo, o fungo tem uma preferência pelo sistema nervoso central. Ele circula no sangue e vai causar uma meningite. Então ela é rara, mas ela não é menos grave. Ela também é uma meningite grave. E aí precisa de internar, precisa de fazer tratamento pela veia, né, endovenoso, por muitos dias. Dá para tratar e dá para curar. Um outro grupo de pessoas que tem mais frequentemente essa meningite são as pessoas que têm imunodeficiência, a imunidade diminuída. Uhum. Os pacientes com HIV e AIDS. Então essa é uma meningite que é rara em pacientes sem HIV. Um pouco mais frequente em pacientes com HIV. A meningite pelo Cryptococcus, que é um fungo. E protozoários, você também pode ter, né? Você pode ter, por exemplo, doença de Chagas acometendo o sistema nervoso central. Normalmente não é. É o intestino, o coração. Mas em pessoas com baixa imunidade, você pode ter uma meningite pelo tripanossoma, o causador da doença de Chagas. Isso é mais raro ainda. Todas, como eu disse no início, acometer o sistema nervoso central não é algo trivial, não é algo simples. Uhum. Vai merecer bastante cuidado.
Certo. Existem graus de meningite? O professor, o senhor estava falando da meningite que causa vômito, febre. Esses sintomas, eles já vêm com a mesma intensidade? Ou eles aparecem aos poucos, dando tempo para a pessoa, de repente... Porque uma pessoa que é socorrida a tempo, né? Eu acho que as chances dela de...
Sem dúvida. E vai depender do indivíduo que está sendo infectado e que está doente, porque depende da imunidade dessa pessoa. Isso conta para o quadro se ele vai ser mais leve ou mais grave. E principalmente do tipo de micro-organismo que está causando a meningite. Então, se a gente fala da meningite meningocócica, aquela primeira, que a gente falou, a bacteriana, essa geralmente é muito grave e de evolução muito rápida. E isso pode acontecer de você ter um indivíduo que de manhã está bem, sim, com dor de cabeça, com ânsia de vômito, e que no final do dia ou 24 horas depois já está grave.
É rápida a evolução.
É rápida. Então, o diagnóstico precoce e o início dos antibióticos pode fazer diferença. Ele faz diferença. E claro, muitas vezes você pode fazer uma avaliação clínica e não detectar todos os sinais da meningite. E daí, 6 horas, eles aparecerem. Por isso a orientação, quando há suspeita, é que o paciente fique em observação. Se o paciente está com muita cefaleia, dor de cabeça, náuseas, vômitos, o pescoço está duro, começa a ter dor para movimentar o pescoço, é melhor que seja avaliado por um médico. Isso faz diferença. Ao mesmo tempo que você tem as meningites, por exemplo, por tuberculose. Outro dia nós falamos de tuberculose aqui. Ela pode causar meningite. E é uma meningite que, para dar sintomas, geralmente demora mais de uma semana. É uma doença que vai mais devagarzinho. É grave também, mas é bem diferente da outra, né? Dessa que acabamos de comentar, da bacteriana, pelo pneumococo, pelo meningococo, que são quadros agudos. Em 3-4 dias, os sintomas estão todos presentes. Na tuberculose, você demora às vezes 1 semana, 2 semanas, e o paciente vai piorando aos poucos, vai ficando confuso, às vezes ele começa a ter outros sintomas, como se estivesse tendo um infarto, um AVC, sabe assim, um quadro neurológico, e aí você vai investigar e descobre que é tuberculose. Então, um quadro mais lento. Então, a meningite tem várias possibilidades de apresentação. Quando a gente fala em meningite, a gente geralmente pensa naquela que é aguda, a causada pelas bactérias e pelos vírus, porque são muito parecidas. 3, 4, 5 dias, todos os sintomas já estão presentes. E é preciso intervir para que o quadro não evolua e não fique grave.
Tá, e aí entra o papel da vigilância sanitária também, que quando a pessoa, então, ela é constatado que ela tem a meningite, né? a vigilância sanitária, ela atua de que forma, professor?
Na verdade, de uma forma extremamente importante. Por quê? Como é uma doença que pode ter portadores que não têm sintomas, né? Pessoas podem carregar a bactéria e transmitir a bactéria, adultos e crianças. Se você tem um caso de meningite que tem sintomas, é sinal de que essa pessoa teve contato com alguém que é portador, certo? E aí, o que é feito? A doença é de notificação compulsória, obrigatória. E isso vai para a vigilância, e a vigilância aciona os familiares, os contatos próximos, né? Se for numa escola, todas as crianças que tiveram contato, e desencadeia medidas para evitar que outras pessoas que tiveram contato desenvolvam meningite, fazendo a prevenção aí de surtos de meningite.
Professor, e a gente está falando de meningite em adultos, em crianças, né? Que já se comunicam, né? Uhum. E no bebê, como que você detecta a meningite e quais são os sintomas, né?
Sim, é totalmente diferente. Então, pensando numa criança bem novinha, num recém-nascido, também tem meningite nesses grupos. E aí, além desses que a gente já comentou, tem uma bactéria que chama Haemophilus influenza, que pode dar meningite até os 5 anos. Só que esta já existe vacina. Então, a gente tem tido cada vez menos casos, porque a vacina que está no calendário protege as crianças desse tipo de vacina. E tem outras bactérias que podem, se for um nenê recém-nascido, ele pode pegar uma bactéria no canal do parto, quando ele nasce, sim, e desenvolver um quadro de meningite. Ou alguma outra, né, por exemplo, tem uma que chama Listeria, que ele também pode desenvolver um quadro de meningite. E numa criança muito pequenininha, os sintomas vão ser diferentes, porque ela não conversa, ela não consegue mostrar. Então, o que aparece é irritabilidade, uma criança que está muito irritada. Com febre, você pode ter. Às vezes ela fica amarelinha, equitérica, que é uma das formas de manifestação de uma infecção grave. E nada parecido com aquilo que você vê no adulto, tá certo? Então, o exame físico é um pouquinho diferente, né? Porque a criança não tem o crânio ossificado, né? A parte óssea não está com cálcio ainda, né?
É o que a gente chama de moleira, né?
Isso, a moleira. A moleira pode estufar, porque senão, se tiver inflamado lá dentro, a moleira, facilmente você percebe que pode ter alguma coisa ali que está inflamada. Mas o diagnóstico geralmente são com exames de imagem, exames de sangue e também a punção do líquido da espinha. Esse é o principal.
Certo. Professor, então a meningite tem cura?
Sim, sim. Tem tratamento e o tratamento é capaz de curar. Entretanto, mesmo se tratado adequadamente, você tem uma taxa mais ou menos de 10% de óbitos.
É um número grande,
é,
professor.
É, bastante. E até 40% de complicações. Por exemplo, sequelas.
Então, eu ia justamente perguntar sobre se deixa sequelas.
Pode deixar.
E quais são?
Por quê? Qualquer lesão no sistema nervoso central, no cérebro, nos nervos, vai ter uma consequência posterior. Então, você pode ter atraso do desenvolvimento, então a criança desenvolve mais lentamente depois que teve meningite. Pode ser perda de movimento de alguma parte do corpo, dependendo do que foi acometido, de como foi esse acometimento. Então, existe, pode perder a audição, então ela não escuta depois que teve a meningite, por conta da inflamação, porque depois que sara a inflamação, tem o que a gente chama de fibrose, cicatrização. E essa cicatriz no braço, por exemplo, no osso, não tem problema nenhum, né? Na pele, fica só uma marquinha. No cérebro, você tem um tecido nobre. Onde tem cicatriz, não tem mais tecido nervoso. E aí você pode ter algum déficit, alguma perda por conta disso.
Tá, professor, me ocorreu agora. O senhor está falando de, em outros locais, uma cicatriz. A meningite, ela pode passar para outros órgãos?
De um modo geral, meningite é na meninge. Entretanto, um quadro de infecção bacteriana pode estar lá nas meninges e também em outras regiões do organismo. O meningococo, aquela bactéria que a gente comentou, ele pode causar um quadro que a gente chama de sistêmico. Sistêmico é em todos os órgãos. Ele pode acometer a adrenal, que é uma glândula importante que produz hormônios super importantes para o funcionamento do organismo, e às vezes essa meningite leva a uma falência da adrenal, agudamente. Então, isso é uma síndrome descrita, e que pode acontecer, sim. Aí você tem lesões em outros lugares. Tem uma outra bactéria, que é o pneumococo, que costuma dar pneumonia. E essa bactéria, quando dá meningite, também pode estar presente em outros lugares. Outras bactérias também. Você pode ter uma endocardite, uma infecção no coração, e do coração a bactéria ir para o cérebro. Aí você tem endocardite e uma meningite. Então ela não é isolada sempre. Na maior parte das vezes é só meningite, mas às vezes você tem acometimento de outros órgãos.
Bom, nós temos ouvido também falar bastante, professor, sobre a resistência das bactérias aos antibióticos, né?
Sim.
Isso é uma coisa séria, né? E o que que leva a isso, professor? É o uso indevido de antibióticos?
Essa é uma das razões. Quando a gente usa o antibiótico, por exemplo, no hospital você usa porque precisa. Esse uso, mesmo sendo porque é necessário, ele pode selecionar bactérias mais resistentes. É natural que isso aconteça. Óbvio que se você pode comprar antibiótico em qualquer farmácia e está com dor de garganta, mas não tem nem bactéria lá, não tem nem pus, e você toma antibiótico, você afeta a flora e isso pode induzir alguma resistência. Então, isso também pode acontecer. Mas isso nem é o mais grave. Hoje, você tem, por exemplo, para criar galinha, para que as galinhas não adoeçam e ganhem peso, você dá ração e dá antibiótico. Então, você faz isso para criação de suínos. E esse antibiótico também seleciona bactérias. E essas bactérias estão no meio ambiente. Você, eventualmente, pode estar tendo contato e aí com uma bactéria resistente. Então, existem vários fatores. Um deles é o uso excessivo de antibiótico. Mas num quadro como esse de meningite, você seleciona os melhores antibióticos e geralmente aqueles que podem ser dados pela veia. Porque como o quadro é muito grave, não pode ficar sendo econômico. Você precisa escolher a melhor droga para aquelas bactérias, por exemplo, e dar uma dose bem alta pela veia. E ainda temos, graças a Deus, bons medicamentos para tratar essas infecções.
Não são medicamentos que estão acessíveis em farmácias?
São até que estão.
Mas não dessa forma, né, professor? Não se pode...
A rigor, ele deve ser usado só quando tem indicação. Mas a principal droga está disponível na farmácia. É um antibiótico injetável e só pode ser usado com prescrição médica. Esse é o ponto principal. Mas é uma medicação usada para tratar pneumonia, usada para tratar meningite.
Qual é, professor?
Ela chama ceftriaxona.
Uau, não consigo essa nem falar, professor.
É uma droga que já tem alguns anos e é uma medicação de uso relativamente frequente. E a droga de escolha é quando você precisa começar a tratar uma meningite que você suspeita que é bacteriana. Essa medicação pega as três principais causas bacterianas. Então você começa com ela. Se isola a bactéria, aí existem drogas melhores ou mais específicas para cada bactéria. Aí você pode mudar para aquela que é a mais indicada. Se não consegue isolar, você mantém essa medicação até o final e ela costuma ser efetiva.
Bom, e a meningite, então, não existe a menor possibilidade dela ser tratada em casa?
Não.
A bacteriana,
de
principalmente,
forma
né?
De forma alguma. E também não se trata sem um acesso venoso, sem cuidados para avaliar o paciente. Então, o paciente, no mínimo, vai ficar internado entre 7 e 10 dias, que é o tempo para tratar uma meningite meningocócica.
Tá. Professor, nós temos aqui uma pergunta de uma ouvinte. E eu vou chamar a Giovana Grepp, que é a nossa estagiária de jornalismo. Ela vai fazer essas perguntas ao senhor.
Ok.
Bom, professora, a dúvida é da ouvinte Ana Lúcia Pereira. Ela mora lá no Jardim Irajá. E ela quer saber se quando a pessoa está com dor de cabeça, dor na nuca, quando ela deve procurar um médico?
Dor de cabeça é um sintoma bastante frequente. Se você está cansado, se teve um dia difícil, uma semana difícil, não é infrequente a gente ter dor de cabeça. Dor na nuca, às vezes, pode ser confundida com dor no pescoço, com tensão, né? Nesse músculo que fica do lado, nos ombros, que às vezes você não consegue diferenciar. Então, isso é relativamente comum. Ter os sintomas apenas dor no pescoço, dor na nuca, mais a dor de cabeça, não é algo que você deva ficar alarmado. Mas se isso tiver junto com febre, aí justifica uma avaliação. Porque a presença de febre, febre acima de 37,8, 38 graus, mais uma dor de cabeça intensa, você deve procurar o atendimento médico. Entretanto, você pode ter, tô lembrando, né? Às vezes você pode estar tendo uma crise de pressão alta e dá dor de cabeça e dá dor na nuca. E aí você, se a dor for muito forte, precisa procurar um médico, mas é por outra razão. E aí o problema vai ser a pressão alta que precisa ser controlada. Então depende muito dos sintomas, o quanto ele está te incomodando. A gente sabe o que é normal e o que é aceitável quando está fora do normal. Se está muita dor, aquela dor está te dando ânsia, você está vomitando, isso não é normal.
E às vezes por si só, né?
É, isso por si só já merece uma avaliação. E às vezes você não percebeu a febre, mas na hora que você vai lá e alguém mede, percebe. Sim. Então aí é uma avaliação muito pessoal e o quanto aquilo está fugindo do limite que a pessoa tolera. Cada um tem um limiar para dor, para incômodo, mas se está passando do que você acha que é o limite, é a hora de considerar fazer uma avaliação.
Bom, ela também pergunta se é necessário o isolamento, né, do doente com meningite.
Sim, depende da meningite. Se a suspeita é meningite meningocócica ou por hemófilos, que é uma outra bactéria, aquela que já tem vacina, meningococo também já tem vacina, está no calendário, mas não para todos os tipos de meningococo. Mas se você confirma um caso de meningite por meningococo, ele precisa ficar isolado. E geralmente é 24 horas após o início do antibiótico. Depois disso já não tem mais risco. Aí pode sair do isolamento. E o risco não é de transmitir a meningite. É de transmitir a bactéria que vai para a garganta, que depois da garganta pode ou não ir para o sangue e pode ou não chegar no sistema nervoso central. Esse é o ponto principal. Inclusive os profissionais de saúde também estão sob risco nesse primeiro dia. Por isso que fica isolado e o profissional tem que atender o paciente com máscara.
Professor, o tratamento para meningite, ele é feito somente através do SUS?
Não, o tratamento da meningite é um direito de qualquer pessoa e ela pode procurar um serviço, se ela tiver um serviço de convênio, no particular. Agora, no Brasil, como o sistema de saúde é universal, qualquer pessoa que tiver uma suspeita de meningite e procurar qualquer unidade de saúde do país, de qualquer lugar, tem direito a ser atendido, inclusive porque é uma emergência. Uhum. Em emergência, ninguém pode recusar, nenhum serviço de saúde ou médico pode recusar atender um paciente que está numa situação de urgência e emergência.
Professor, nós estamos chegando ao final do nosso tempo. Passa tão rápido, né?
Passou
a gente
mesmo.
Nem percebe, né? Além da vacina contra a meningite, existem outras formas de prevenção?
A principal é a vacina. Então, você tem vacina para meningococo, tem vacina para pneumococo, tem vacina para hemófilos. A maior parte dessas vacinas, ela tem uma efetividade e ela tem uma faixa etária, uma situação específica para ser usada. Então, essa, sem dúvida nenhuma, é a principal ação preventiva. Tem uma outra medida, quando acontece infecção por bactéria, tipo meningococo ou hemófilos, lembra que é aquela que fica na garganta?
Sim.
Se você tem, por exemplo, uma criança numa creche que teve meningite, ela vai para o hospital, nós confirmamos, é meningococo. Todas as crianças da creche, mais a professora, precisam ser avaliadas e tomar um comprimidinho, que é a rifampicina. E esse comprimidinho é para poder eliminar uma eventual presença da bactéria na garganta.
Uhum.
Então, a gente faz uma profilaxia,
certo,
tentando tratar um indivíduo que pode ser portador. Nós não sabemos se ele é, mas como eles brincavam todos juntos, tem uma chance de ser.
A maneira de
eliminar o risco.
Na dúvida,
todo mundo é tratado. Se um médico, por exemplo, atende um paciente que está grave, precisa fazer uma intubação e ele não teve tempo por conta da emergência de colocar uma máscara e depois descobre que a razão do quadro era uma meningite, por exemplo, meningocócica, o médico tem que tomar. Então existe como prevenir depois de uma exposição. Mas
certo,
isso é bem restrito, não é todo mundo que precisa tomar o medicamento, não. Quem decide isso normalmente é a equipe médica junto com a vigilância epidemiológica.
Certo. Bom, professor, alguma coisa que nós deixamos de falar, que o senhor gostaria de colocar?
Creio que não. Acho que o principal a gente comentou, que é o quadro clínico, quando a gente deve pensar, procurar assistência, garantir que a vacinação esteja em dia, né? Porque se a gente pensar nas crianças, né, esse é o meio mais efetivo. E diante de uma suspeita ou de um caso, seguir as orientações, porque sempre vai ter orientação médica e da vigilância se for um caso de meningite, como a meningocócica e hemófilos, que são de notificação compulsória.
Muito obrigada, professor. Nós conversamos hoje com o professor Valdes Roberto Bolella. Ele é professor associado da Divisão de Moléstias Infecciosas e Tropicais do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, FMRP USP, né? Obrigada, professor, por seus esclarecimentos. E nós voltamos na próxima semana com mais um assunto aqui no Saúde Sem Complicações. E você também pode participar enviando suas dúvidas ou sugerindo um novo tema através do nosso e-mail, que é o imprensa.rp@usp.br. Eu agradeço também a participação da Giovana Greppe aqui com a gente.
Obrigado.
Saúde Sem Complicações. Produção e apresentação, Rosimel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.